Bem-vindos ao primeiro episódio, o episódio piloto de Depresso Cast com o Will.
Olá, boa noite, bom dia, vai tomar no cu.
Lembrando que se você quiser nos mandar tópicos, essas coisas, a gente tem um e-mail, depressocast@coque.bi.
Se esse e-mail realmente existiu, eu vou agradecer.
Esse e-mail realmente existe.
Você tá se preparando
eu
pra tudo, né?
Agora.
Boa.
O tema de hoje, do primeiro Depresso Cast, vai ser o que? Coisa? A coisa que a gente faz odeia, Normies.
Eu ia gritar Ray, só que já passou do tempo.
Já passou da época. Morreu. Com as duas
Normies. Olha, já vou mandar o hot take. Assim como a dor, assim como a toda a vida em geral, proposta por sei lá qual deus que está à nossa volta, os Normies a gente. Isso. Os Normies a gente precisa conviver com eles. São pessoas que você tem que compreender pra sobreviver nessa sociedade. Eu não acho que a gente tem que desprezar eles de forma alguma. E a gente pode até achar algum tipo de refúgio e consolo neles.
Eu discordo disso. Tem Norme que é legal. Tem Norme que é gente fina. Mas não muda o fato que eles arruinam memes e plataformas e é obviamente outsiders.
Tá, vou botar minha cabeça
desculpa te interromper, mas até mesmo a palavra norme já virou norme. A gente precisa de outra palavra.
Molhado. A gente já usava molhado. Os molhados, cara, eles... Agora, entrando mais para um ponto de vista mais parecido com o seu, que é o ponto de vista de informação supérflua, cultura da internet, etc. Sim, eu sinto um asco fudido em falar com esse tipo de gente, tanto na internet quanto na vida real. Me dá um puta de um bloqueio. Mas é, cara, desculpa, 80% da população virtual, tanto 99% na vida real.
Eu até entendo, realmente é um ponto muito bom, é uma verdade. Mas puta que pariu, mano, que asco que dá. Os caras, eles não sabem consumir conteúdo que não seja do próprio espectro deles, tipo, não ser ofensivo. Mano, você chega numa pessoa, num normezinho, molhado, você fala, liga, o cara vai ficar puto contigo.
Isso, qualquer tipo...
Ele vai te chamar de racista, sendo que é tipo um meme da internet há tempos atrás.
Uma coisa que a gente pode agrupar nos normes, que... infelizmente, uma coisa que é fato é que a gente pode englobar grande parte da cultura do Brasil como a cultura norme. Englobar toda a cultura... Não vai existir uma pessoa que é inteirada na política petista ou socialista em si, alguma pessoa ativista nos movimentos feministas, que seria conjurado num tipo de movimento outsider. Eles sempre vão tendenciar num lado norme. Por quê? Porque faz parte do espectro onde eles habitam, onde eles vivem. Então, é uma coisa que o Essa de Queiroz falava no estudo biológico que ele fez no livro Curtiço, né? O ser humano é o produto do meio.
O Curtiço.
Então, cara, você não tá querendo uma podcast bonita? Tô fazendo citação de redação. Redação de filósofo. Oh. O ser humano tá fadado. Como é que é mesmo?
Esse sabe. 300 bilhões de QI.
Determinismo de meio, caralho. Determinismo de meio. Infelizmente, não vai. É paradoxal ter uma feminista outsider.
Mas, William, eu vou te mandar a pergunta. A pergunta filosófica, já que você quer filosofar.
Fala, tô
o
até
que é realmente um norme?
Que é realmente um norme.
Se memes são todos objetivos, será que a gente não é os normes?
Olha, o brasileiro... Entrando num conceito mais de metafísica, Bom, vou meter o Simple Flips. Primeiro a gente tem que falar de metafísica.
Shoutouts.
Primeiro eu tenho que entrar no conceito de metafísica. O conceito de maior só existe por conta do conceito do menor. Se a gente... Entrando em outro conceito, eu acho que era o paradoxo de... Eu acho que era paradoxo de Pirineus, alguma coisa assim, que era... se Deus é onisciente, porque ele não previa todas as guerras, etc. E se é isso, Deus é ruim, coisas assim. Então...
A gente não tá no tópico de religião, a gente vai chegar
eu
lá.
Eu sei, eu tô chegando no meu ponto.
Tá bom.
O que eu quero dizer é que... Em relação a uma pessoa dos Estados Unidos, que os memes eles tendem a ser criados lá e chegar lá numa velocidade muito maior que a nossa, a gente mesmo, nós, eu, William e você, Batatinha, podemos ser considerados normes ao ponto de vista deles. Assim como a gente... No nosso ponto de vista, considera as pessoas do Intrus Foda normes e as pessoas do Intrus Foda consideram todos os abaixo deles, como a South America Memes, como normes. E uma postagem que eu vi na South America Memes, que é quando os normes chegam aqui falando de com emoji. Agora a gente já tá descendo pra pessoas normais.
South America Memes.
É, falando sobre normes, ou seja...
O conceito de norme, desculpa te interromper, mas o conceito de norme mudou muito. Desde, principalmente, eu vou ter que falar, mas eu acho que desde o vídeo do Empilemon mudou. Eu sinto que teve uma divergência na linha do tempo. Porque antes do vídeo do Empilemon, do Behind the Meme, se você não assistiu, assiste.
É claro.
Era uma piadinha de chan. Ninguém usava o termo norme, ninguém usava o termo outsider. Era uma piadinha de Chan, do 4chan. No máximo, tipo, Chan nacional, tipo, 27. Eu não vou mencionar aquele Chan. Eu me recuso. Mas, enfim. Era um termo que era usado pra, tipo, seu normezinho de merda, volta pro Facebook, volta pro cancro, volta pro Instagram. Era basicamente isso. Sai do chão, seu normezinho de merda. Você nem tem meme de qualidade boa. Mostra tetas ou sai fora. E depois do vídeo do Behind the Meme, eu acho que isso mudou. Porque o vídeo do Behind the Meme explodiu. Explodiu.
É, explodiu porque tava falando. Porque ele gerou os... Ele atraiu os fãs do Behind the Meme. E tanto o público-alvo dele, de YouTube Pop, que já era... O público dele já faz um bom tempinho.
Sim. E nisso, o que ele fez? Ele fez um paradoxo, porque ele fez normes ficarem aware, ficarem atentos
com a nomenclatura norme.
Ele fez os normes acharem que eles eram os outsiders. Aí a gente entra no conceito que a gente criou, que é o fake sider.
Exato, norme, fake sider. Delícia de palavra inventada um pouco tempo atrás por nós. Agora vamos fugir um pouco mais para a comunidade brasileira. É aquele efeito de escala, né? O pessoal do Psycho acha que o pessoal mais para baixo é enorme.
Eu acho que a fanbase do... Da Twitch do Cellbit é a maior prova de fake sider que existe.
Sim. Porque eles migraram, né? Era aqueles normes que assistiam o Cellbit por causa do... E depois que parou, depois que ele começou a ser mais... Enigma, e não sabiam que ele era... Que ele é, de fato, um outsider que, infelizmente, tá precisando se rebaixar... Pelo público, pela grana. Não tanto quanto o Gato Galáctico fez.
Eu não digo nem pela grana, porque o Cellbit ele não se rebaixou em nenhum momento. O problema é que a gente não tá falando do conteúdo dele do YouTube, que inclusive é muito bom. Tem pessoas que são muito boas da fanbase. Mas na Twitch, cara, até pro chat da Twitch, é um câncer. E o problema é que o Cellbit ele adotou conceitos e chan speak, tipo Keck, essas porra, que só faz Norm descobrir Chan. E nisso eles se tornam ainda mais tóxicos. Fake siders do caralho. Aí o Summit ele é claramente um outsider. Isso você não pode negar.
Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ele só não pode mostrar a sua true form. Né?
Aí os Normzinho, que acha que gosta do conteúdo dele, mas na verdade só tá lá pra ver o Selbit, fica lá, te pega, liga, monca.
Pega monca S, top cake. Top cake.
Aí tá ligado? Aí, nossa, mano.
Estraga.
Aí os Norm chega e fala. Olha o Reddit, aí o chat inteiro, olha o Reddit. Aí tem um ou dois que fala, sai seu pepego, o Selbit não quer ver Reddit. Mas mesmo assim, por causa da demanda da fanbase, o Selbit vai lá e vê Reddit, porque é o que dá sub pra ele.
É o que dá dinheiro, é o que dá fama, é o que todo mundo gosta, reaction. Fazer o quê? É o que ele satirizava um tempo atrás e infelizmente tá tendo que ser...
O problema é que independente do que um outsider que tem Norm na fanbase dele faça, ele nunca vai conseguir sair do espectro de Norm. Sempre vai ter um ou dois Norm. Tipo, o Selbit fez o RP de GTA V do Giovanni Titor, que era um tipo de viajante no tempo.
Sim. Tals.
E ele queria ser tipo um outsiderzão lá mesmo, porra, porque é RP brasileiro, só tem cara que finge ser assaltante. Mas não, ele era um viajante no tempo, ele tinha um puta plot. Eu assisti aquela porra, era muito legal. E começou a ter uma repercussão maneira, assim, na fanbase, tá ligado? Só os outsiders. Aí começou os Norm. Nossa, faz RP, cadê o RP? Aí deu um... Nossa, ele começou a ignorar, ele tacou foda-se, ele abandonou o RP.
Sim, por que será? Porque ele já sabia o que estava fadado a acontecer com o estilo de RP.
Fudido. E não acontece só com ele, acontece com muitos youtubers que tem conteúdo.
Eu vou te falar uma coisa. Tô começando a sentir isso do Sr. Wilson, cara.
Pera, o quê?
Vou ter que te falar alguma coisa. Que tô começando a sentir essa fraquejada por conta da fanbase. Um pouquinho do Sr. Wilson.
Eu sinto isso também.
Isso já faz um tempinho. Ele não tá aparecendo tanto, só que, né?
É, ele ainda continua sendo o mesmo. Mas... eu acho que desde o momento que ele mudou as thumbnails pra essa coisa meio...
É tipo uma coisa muito boba de se falar. Ah, trocou a thumbnail, ele mudou. Mas é aparente, dá pra ver que depois depois do freaking Ranger, do freaking fucking games do Power Rangers 64, deu pra ver uma... declinado um pouco nos vídeos que não são FFG, e até nos vídeos que são FFG, eu sinto um pouco de forçação de piada. Ele começou a adotar o Ear Rape, você percebeu isso?
Ele começou
pelo menos
o problema não é nem ele adotar, o problema não é ele adotar, o problema é tipo ele mudar o conteúdo, que é claramente uma coisa que ele não aparenta querer, deixar isso forçado. Só pra agradar a parte
da família, os outros,
tipo, merda. Muito triste.
Isso é muito triste. E dá nem vontade, entrando no tópico do Sr. Wilson, né? Dá nem vontade de falar do Gato Galáctico, cara. Porque a gente já falou tanto disso. A gente já chorou tanto por ele.
Cara. Eu acho que Gato Galáctico merece um depresso cast dele.
Ele merece.
O cara parece que foi sequestrado, ele age que nem um sociopata em todos os vídeos. Puta que pariu, parece que ele tá sendo forçado. Você olha pra cara dele, ele tá todo temendo, olhando pro lado. Parece que tá apontando uma arma.
Parece que ele ficou um pouco mais branquinho, daí a olheira dele prevalece mais. E parece que ele... Nossa, um bagulho assustador, cara. O jeito que ele tá... Sabe os vídeos do Elza Gate?
É.
Então, cara...
Tipo, quando ele fazia o coelho, ele não tava muito bem. Ele já dava pra perceber que ele tava meio depressivo. Mas isso é por causa que ele não parava de trabalhar.
Já viu qualquer diretor de animação?
Qualquer animador é assim. Mas agora ele não tem desculpa. Ele se diz descansado, ele se diz melhor. Mas caralho, ele acha que eu sou seu pata! meu Deus, mano, ele não para quieto, ele não sabe agir normal. Mas agora a gente tá começando a entrar no território de dinheiro no YouTube.
Dinheiro no YouTube, tem que se esforçar, é o um emprego, querendo ou não. Você acha, que o cara do Cap Legal, você acha que o cara do Cap Legal Litoral, que tá lá com uma fantasia de, sei lá, de dinossauro dançando um Cap Legal Litoral, aqui, vamos, pegando dois carros, três barcos, uma nave pra Marte, acesse no Cap Legal Litoral.
Aquele croma fudido.
Aquele croma fudido, cara. Você acha que eles têm orçamento pra aquela porra? Ele não tem. E aquela lavagem de dinheiro total, malandro. Cara. E tipo, a gente reclama das empresas How You Do Fellow Kids. Que isso pode ser um Depress Cats todinho.
Vamos fazer.
Twitter corporativo, principalmente. Mas, cara. É o que os Fakesiders gostam. How You Do Fellow Kids deles. Eles ficam, caralho! Deles falam, ele está representando nossa comunidade.
E... Nossa, finalmente eles estão representando os millennials.
Daí, né, cara? É, uma coisa que... Acho que em algumas novelas... Lembra do massacre do Daijobu, do que teve um moleque numa novela que tava fazendo cosplay de Goku?
Puta, tô por fora.
Caralho, era tipo, era o cosplay de uma novela de uma criança problemática que fugia fingindo, falando que ele era o Goku, daí ele falava um monte de palavra em japonês. Ele falava, ao invés de, calma, relaxa, mas ele falava, Daijobu, mãe, Daijobu. E era tipo, o pessoal ficou puto, cara. O pessoal ficou brabo, de verdade. Que era tipo, eles estão representando os otaku assim, errado. Mas não!
Mano, piada!
Uma coisa, além de ser a piada em si.
É sátira! Norman não sabe entender sátira!
Além de ser a piada. Ele era um personagem bem desenvolvido por conta disso. Ele não é um otaku. Ele era um weeb na novela. E ser um weeb é doença. É genuinamente doença ser um weeb.
Cala a boca, tu é weeb. Eu sou weeb. Depressa o cast inteiro é weeb. Cara.
Eu sei, esse é o problema. Por que você acha que o nome da nossa podcast é Depressa o Cast?
Depressa.
Depois vamos ter que fazer uma podcast sobre depressão.
Depressão, que a gente vai falar sobre depressão. Depressão falsa ou depressão real?
Depressão falsa, é mais divertido. Depois a gente
fala sobre
real. Daí, tipo, a graça é que ele era um personagem quebrado, que nem o Shinji. Ele era um personagem. ele é um personagem quebrado. Eu não presto, Daijão, mãe, Daijão. Ai, meu Deus. Que é o meu tio, daí, né, ele é evento de animes, com CG4, mas ele não tava contentado com a vida dele. E, tipo, uma coisa, um bom ponto que eu ouvi as pessoas que estavam contra esse tipo de retratação do otaku, mas não é otaku, ele é um weeb, que tava se refugiando da vida, é que o velho, porque o público-alvo da Globo é o quê? O velho. O boomer. Vamos falar, o boomer. É o boomer. O público
o
alvo
boomer
da...
é um tipo de nome, só que eu não acho que ele conta como nome.
É, porque tipo, ele nem entra. Ele nem entra no quesito.
Nem entra em
perto. Pai, mãe, colega
eles nasceram muito na internet, caralho.
É tipo, eles nem entram. Então por isso que tem que usar a denominação boomer.
Boomer. Que... Boomer é diferente de norme.
É.
Zoomer tipo... também é. Zoomer não. Zoomer é merda.
Zoomer é merda. Zoomer é o norme e é o cubo.
É.
Agora, Zoomer é um tópico pra outro vídeo. Uma coisa que uma boa constatação que eu vi era tipo, que o boomer, ele vai ver aquilo, vai pensar que o otaku, porque uma da... Eles nunca disseram otaku na novela. Era só o menino que gostava da cultura japonesa, Weeb. Eles vão recorrer ao quê? A palavra mais conhecida, otaku. Eles vão achar que otaku é aquilo, uma criança problemática. E eles vão relacionar que o filho, papapá, otaku, meu filho tá perdido, porque a Globo falou isso, o Globo falou isso, é verdade. Então, é um bom ponto. Só que, né, cara, a gente não vai tirar a liberdade do diretor da novela, do roteirista, de expressar o que ele quis dizer com o personagem dele. Mas dá pra entender por que criticar, porque a Globo é uma influenciadora.
É, mas...
Mas, mano, né, é arte, é arte, cara.
Vamos ver o espectro maior aqui, a gente tá falando da Globo.
É.
A Globo. Como você mesmo diz, quem assiste Globo é só boomer.
É só boomer.
Você acha que um outsider, vai, um weeb mesmo raiz, vai ligar pra retratação? Não, ele vai olhar, ele vai dar risada.
É.
Ele só vai, haha, puta que engraçado. Olha como retrataram o meu tipo, tô cascando o bico. Ele, depois ele vai mover a vida dele, foda-se.
É. Não vai ficar encasquetado.
Ele vai focar naquilo até, nossa, mano, sabe? Os caras não sabem aceitar e dar risada das coisas.
Tem que aprender a... É isso, Norme, tem que aprender a se divertir. Tem que aprender a não encucar com as coisas, não levar as coisas tão a sério. Take it easy, Norme.
Dá risada.
Fala um depressão, fala um câncer. Qual o problema? Vai, fala. É uma palavra, câncer, negro, preto.
Oh, mas é muito ofensivo pra você? É, cara, muito ofensivo pra mim. Nossa, você me chamou de negro, seu racista.
Cara, é uma palavra.
Você sabe quantas vezes lá na gringa, tipo, em fóruns, até mesmo, eu não vou nem mencionar chance, até Reddit, os caras falam nigga e, tipo, não significa mais porra nenhuma.
Não, é tipo, é nigga.
Até os negros em si que se ofendiam com isso antes estão tacando foda-se agora, eles estão dando risada.
Mas niba. Mas é, que outro subtópico a gente pode abordar?
Tipo, Norme de Facebook.
Cara.
A gente só vai zoar intros foda, cara.
É, a gente vai zoar intros foda, que intros foda não é...
Não, foda-se, intros foda e Sam, vamos ver essa porra. Porque, qual é a graça? Ou, algum Norme que tá escutando esse podcast, trincando os dentes, querendo me assassinar, qual é a graça da cara do Vin Diesel?
Qual é? Acho que pelo mesmo motivo que o japonês acha graça naquelas...
Não, eu não acho que é nem questão disso, porque, tipo, tava scrollando, né? Aí eu tava lá, um amigo meu que ele é normezinho no Facebook. Eu tava só scrollando e foda-se. Aí tava lá, tipo, quando a sua amiga dá em cima de você, tinha tipo a cama e a mina comendo o cara em cima e o cara embaixo. Só que, cara, o que me deixou mais puto não é nem o contexto dessa imagem, tipo, haha, funny. Nesse photoshopado na cara do cara embaixo, que era o suposto corno, entre aspas, tava a cara do Vin Diesel. Por quê? A punchline é a porra do Vin Diesel?
Acho que pra ser sincero, sem zoar, acho que a punchline é... O efeito piada se dá pela cara de constrangimento devido ao contexto da gravação onde foi tirada a cara do Vin Diesel. Porém, não use isso 350 mil vezes!
É por isso que memes lá na gringa, e até aqui no Brasil, morrem tipo duas semanas.
É, essa é a graça. Meme não é feito pra durar, pra ser eterno. O meme eterno é difícil de aparecer.
Você lembra do This is Sparta? Que era aquele meme
do
Smith?
Lembro, lembro. Melhor graça.
4 anos.
Por isso que você vê ele agora e fica meio... Que né? Não, o meme não pode durar mais que um ano. Não pode. E quando dura mais que um ano, é saturado. Viu que o Lost perdeu poder? O Lost perdeu muito poder. Eu ainda achei um meme bom.
Antes o Lost era mó funny, mano. Antes o Lost era ser Lost. Porra, que merda. O Lost, porra.
Eu até...
Ficou tão saturado. Foi usado tantas vezes.
Não, eu não acho que Lost tá saturado. Eu ainda tô feliz. Eu tô feliz por Lost. Porque ele durou pouco, cara. Daí, Agora, quando você vê ele hoje em dia, você dá um sorrisinho, porque você lembra dos bons tempos, que só durou um mês, só durou, sei lá, um semestre, eu acho. Ló só durou um semestre, e foi maravilhoso. Por isso que é nostalgia, cara. Você não vai ter nostalgia de um bagulho que durou 5 anos. Você vai ter nostalgia daquele momento docinho, que durou 1, 2 meses, você ficou felizinho. Mas, você vê de novo, você dá um sorriso.
Lost não foi tão afetado. Lost não foi tão afetado pela user base enorme. Mas, tipo, você vê algo como Harambe, que foi.
Harambe.
Você não vai olhar pro Harambe e vai dar risada.
Não,
você vai ficar triste pelo fato de que foi destruído, que não, nem era engraçado.
Nem é engraçado, é um macaco que morreu. Pintos fora pro Harambe, sei lá, só serve pra fazer essas piadas de traduzir literal pro português e falar pintos fora pro Harambe.
É.
E você chega pro cara e fala: aí, você lembra daquilo? Daí você... É sério? Nossa, isso existiu. Harambe. Harambe.
Que pariu.
Macaco.
Mas eu também quero falar de outro tipo de norme. O norme seguidor de trend. Minecraft reviveu. Eu já sabia que isso ia acontecer. Claro. Mas... o ponto principal que reviveu... é, a gente sempre foi feito conteúdo de Minecraft, tudo, mas... reviveu por causa que o PewDiePie jogou. PewDiePie jogou aquela porra, ironicamente. Mas aí ele começou a gostar do jogo. Legítimo. Ele começou a fazer essa seriazinha. Cara, quando ele começou a falar, a fazer a série, ele falou que realmente começou a gostar legítimo do jogo. Uma caralhada de normezinho veio seguir pra ganhar dinheiro, velho. Inclusive aquele tal de Ines Batur, que deu copiou.
Não tô inteirado.
Ele basicamente é o cara que literalmente copiou o vídeo do PewDiePie. E ele é turco, ele só dublou por cima, e ele tem mais de 10 milhões de inscritos. Aí, quando um cara trouxe isso pro pessoal, ele deu strike no cara.
Ah.
Aí você vê youtubers como Luba, literalmente só fazendo vídeo de Minecraft por causa do dinheiro, porque agora tá dando view, tá dando dinheiro. Mudava antigamente.
Não, sempre deu. Porque hoje em dia. Hoje em dia não. Um pouco tempo atrás. Da época do Minecraft pra frente. Antes do boom que foi a volta do Minecraft. Não sarcástico, genuíno. Que tipo, Minecraft, jogo legal, joia. Não Minecraft fanbase ruim. Mas na época do Minecraft fanbase ruim. Onde é um jogo de criança. O público que dava dinheiro era o público da criança. Você vê qualquer vídeo de Minecraft aí, sei lá. Ah, o bebê cresceu! Daí, sei lá, uma série do cara fazendo roleplay com uns amigos, ou sei lá. O bebê explodiu! Ou uma coisa assim.
Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, calma aí. O bebê explodiu.
Não, vai ter um, quer ver? Vai ter um.
Nem fudei. Bebê explodiu a casa!
Eu sabia. Então, entendeu? Sei lá.
Mano, o bebê comeu cocô da Authentic Gear!
Daí, tipo, cara, eles vão receber dinheiro. Pelo menos esse pessoal que faz pro público educativo de criança. Porque a criança vai assistir. Vai assistir. É o que a criança vai assistir.
Não só Minecraft, Fortnite também.
Fortnite.
Foi só feito pra cash grab, os normes só ia pra fazer cash grab. É. Tipo, vamos zoar. A gente zoou o Alien, a gente zoou o Ninja, mas eles jogavam porque eles gostavam.
É, porque eles são profissionais.
Alien nem tanto, Alien eu não digo tanto. Mas eles jogavam o jogo porque eles gostavam. Ninja até hoje joga Fortnite, e Fortnite nem é mais tão popular.
É, deu uma parada.
Mas...
falando em...
todos os caras que copiaram o Ninja só pra ganhar dinheiro, sabe?
E deu certo. Que, né?
Deu certo.
É mais coisa pra mais crianças assistir.
É mais quantidade e menos qualidade.
E acabou o boom de Fortnite.
É. E agora estão partindo pro Minecraft. E por causa disso, Minecraft vai morrer de novo.
Vai. Vai reviver de novo. Vai morrer de novo. Minecraft é um jogo milenar. Por mais que eu não goste, eu considero que é um jogo milenar.
É claro, cara. É um jogo universal, você não tem nem como assim.
criança vai gostar pelo fator...
Adulto vai gostar por causa do fator nostalgia, criança vai gostar pelo fator criativo.
É um jogo pra todo mundo. Now, falando em Fortnite, novas coisas, funny, coisa pro Norme ficar falando e dropar que nem o Andy, sabe aquele meme do Andy dropando o Woody? Eu não quero mais brincar com você, uma coisa assim. Free Fire foi dropado por Call of Duty Mobile. Viu que lançou? Lançou Call of Duty Mobile.
Não, eu vi uma notícia disso no YouTube, mas realmente droparam?
Droparam o Free Fire. Free Fire morreu, cara. Free Fire morreu. Agora tá todo mundo pro pra esse Call of Duty Mobile.
Nem fudendo.
É isso. É o povo esperando o produto melhor sair pra Android, o que vai rodar no Android deles. Porque Fortnite tem no iOS, mas, né?
Não, tem até na Samsung, só que só pro celular deles. Samsung S10.
Mas, cara. Norm é o Andy. É o Andy no primeiro Toy Story que não evolui. Eu não quero mais brincar com você. E vai pro próximo, menos o Vin Diesel, que esse brinquedo eles ficaram por muito tempo.
Enquanto isso, o Outsider, quando ele gosta de uma coisa, ele não fica dropando. Ele gosta genuinamente e pronto. Se ele não gosta muito, ele tipo fala, ah, legal, e parte pra outra, sabe?
E vamos pra outra. Ele não dropa. Ele deixa na estante. O que é legal.
Porra, olha que legal.
Não tipo, perde a graça. Só que daí o Norm...
Você tem... Vou usar o exemplo do Minecraft e Fortnite não. Um outsider joga Fortnite. Ele não gosta tanto quanto o Minecraft. Minecraft continua sendo o jogo preferido dele. Mas ele vai botar o Fortnite no instante, ele vai olhar e falar, porra, eu me diverti com esse jogo.
É, e agora...
Não vai ter que nem um nome que vai dropar o jogo e falar, ah, você é uma merda.
Tem o Norm? O Norm é o irmão mais novo do outsider, que vai subir na cama, vai pegar na estante e vai quebrar aquele brinquedo. Ele vai quebrar aquele brinquedo e o Outsider vai olhar para aquele brinquedo e vai ficar... Caralho, o que você fez, Norm?
O que você fez?
E assim eu sigo.
E nisso, o Outsider vai ficar com rancor do Norm que destruiu o brinquedo dele.
E a gente tem o problema do mundo. Daí a gente pergunta, por que as guerras acontecem? Por causa desse ciclo vicioso de nação odiando nação por tal coisa que fez no, mil anos atrás. E vai...
Não só nação, pessoas
que
eu
odeio,
mano.
Pessoas.
Caralho.
O Donald.
Eu sei que é outro tópico totalmente diferente, mas eu acho que representa muito bem o que a gente tá falando agora. Escravidão. Os negros querem tudo. Eles querem tudo agora cota, por causa que eles foram escravizados. Mas todo mundo esquece dos italianos e dos japoneses.
É, mano, ó, uma boa associação que eu tinha aplicado numa aula de sociologia. De cota racial e dívida histórica. Uma outra coisa que eu falei em redação. Vamos lá. Os nega foram escravizados por muitos anos. Muitos anos. Foram abolidos. Tiveram muitos anos. Desde 1888, né? Que foi a abolição. Tiveram séculos pra se reerguer como nação. Então, não se reergueram.
Se reergueram porque não quiseram.
Agora, vamos lá.
Os escravos aqui no Brasil.
Os japoneses foram usados como escravos.
Vê se a porra do japonês pede cota. Vê se a porra do
agora,
japonês pede dívida histórica.
O japonês precisou de décadas. Pouquíssimas décadas pra se reerguer. E daí, cara, daí a gente já entra em um outro tema de... QI, cabeça que já nasce com um gene.
William, você tá explicando que negro tem QI menos que asiático?
Eu tô. Cara, eu tô.
William, você é negro, mano.
Então.
Que isso, depende da sua raça.
Cara, eu não vou defender um fato, cara. Um fato que vai contra o que eu tô querendo defender. Infelizmente eu tô falando uma coisa séria. Eu não estou saindo do ponto falando de piada. Eu escrevo isso. Tá, eu não escrevo isso nas minhas redações porque eu não quero perder nota. Mas isso é uma opinião minha. Eu tenho meus próprios problemas de personalidade, de me achar menos no quesito acadêmico. Eu tenho um bom desempenho acadêmico porque eu corri atrás. Eu acho que pessoas nascem sim com uma possibilitação maior acadêmico, mas eu corri atrás com essa minha falta, entre aspas, falta de QI. Eu corri atrás pra ter um bom desempenho escolar, ao contrário de gente que fica coçando a bunda no nível que foi proposto a partir do momento que eles nasceram. É. Ou seja, sim, eu concordo com pessoas que nasçam com inteligência e pessoas que correm atrás pra ficar à altura.
Uhum. Eu adoro como me chamam de na escola, que tem gente que sabe dos meus paradigmas, e me chamam de racista e que eu tenho privilégio. Eu literalmente sou um dos piores alunos.
Tu se esforça, Batatinha.
Não, tu... piores alunos não, mas minhas notas são medianas. Porra, eu falei pior no 30, mas é mediano, tipo, não é decente. É decente, mas não é bom.
Tá,
mas
entendi.
Aparentemente eu tenho privilégio porque eu sou branco.
É, cara, aí a gente já entra no conceito de classe.
Isso vai ser outro Depressed Crash, isso vai ser outro Depressed
Crash. Outro Depressed Crash, porque tipo, vamos considerar que você estuda numa pública, né?
Uhum.
E eu estudo numa particular, eu sou negro, você é branco. Quem é o privilegiado aqui?
Você.
Eu, exatamente, eu. Então...
Mas porra, só porque você é negro você recebe cota, eu não, tomo no cu.
Não recebo cota.
Você não recebe cota?
Só escola pública de cor, não, ampla concorrência tá sendo vetado agora.
Caralho!
É, aí sim, malandro!
Finalmente!
Finalmente! Aí Bolsonaro! Ah, essa podcast vai receber tanta rage, velho.
Vai. Mas o bom de a gente receber hate é que a gente filtra os nomes.
A gente filtra os nomes, é?
É tudo um ciclo, é tudo
um ciclo. Um ciclo sem fim! Pronto, a gente conseguiu espantar os nomes falando sobre... Eu fui explicitamente racista nessa podcast. Mano, eu fui... Eu tô sendo o cara mais racista nessa podcast.
E tu é negro!
E eu sou negro!
Puta que pariu, mano.
Ai... O negro racista.
Negro racista.
Ah, ainda bem que eu não falo isso nas minhas redações, senão eu zerava tudo.
Você tá vendo? A gente tá sendo racista, a gente tá falando merda, mas a gente tá dando risada.
A gente tá dando risada. É esse o propósito da vida. Ó, é que nem os libertários, os liberais falam. Cara, faça o que quiser, só não me enche o saco, só não influencia na minha vida.
Você pode zoar minha raça, você pode zoar minhas coisas que eu faço, pode zoar minha burrice, eu posso zoar a sua, mas a gente, no final do dia, a gente tem que dar risada.
A gente tem que dar risada, só não constrange a minha pessoa.
É, a vida é tão curta, sabe?
Vamos aproveitar a carpe diem, carpe diem, vamos, ideal barroco, arcadismo. Ah, e daí, o que eu ia falar? Porra. Tava entrando aí. Caralho, nossa, eu ia falar uma coisa muito boa. Vai falando.
Esqueceu. Não, mano, minha conclusão é essa, cara. A gente plantou os normes com o primeiro episódio. E a gente só filtrou as pessoas boas, cara, que tem mente aberta.
Exatamente, tô muito feliz com isso.
E só quer dar uma boa risada. E eu vi as coisas do mundo que não tem oferecimento.
Bom.
Também queria deixar claro que a gente não é politicamente biased aqui. Eu acho que ficou bem óbvio isso.
Não tenho nenhum espectro político que eu...
Tem espectro político, é muito besta, mano. Tipo...
Tem muita coisa que eu explicitamente discordo do lado esquerdo do espectro político. Tem muita coisa que eu concordo do espectro direito, mas eu não gosto desse tipo de nomenclatura. Eu não gosto da nomenclatura de... como é que é mesmo? Biológicas... exatas e humanas, é. Eu não gosto disso, cara. Eu vou fazer publicidade e propaganda. Mas é feio eu falar. Eu sou de humanas.
Isso nem existe. Isso nem existe. Cada um faz o que merda entender, sabe?
É, não
essa
tem.
Pessoa... Nossa, mano, não existe.
E aí?
Olha pra mim. Eu não sei porra nenhuma de matemática. Mas eu gosto de programação. Eu entendo de programação.
Exato, e programação se entra em exatas. Isso que me deixa...
Vou começar pra pelo menos matemática, eu vou começar pra e fazer uma função logaritmo.
Então, velho, daí tipo... E aí...
A gente entra em outro.
Não, muito pelo contrário. Agora que a gente entrou no assunto de... nomenclatura de exatas e humanas, a gente volta em norm e outsider, como é infeliz a gente ter que separar a gente. Mas a gente tem que separar. Infelizmente, faça o que quiser, mas a gente não pode ignorar o fato que padrões de ações existem, padrões do jeito de forma que as pessoas se agem, e fazer isso na internet é muito mais fácil do que fazer no quesito acadêmico, que isso é muito mais amplo, vamos ser sinceros. E acho que isso pode concluir a nossa podcast, já tá com um bom tempinho, já apresentou o negro racista, o branco...
Branco
racista? Não, você não é racista. Eu sou muito mais
racista. Eu sou fascista.
Eu sou muito mais fascista.
Fascista.
Ah, fascista? Pô, eu não concordo com fascismo, mas eu sou racista.
Cara, fascismo é literalmente esquerdismo, só que odeia...
Só que odeia...
Odeia
preto.
É literalmente...
Verdade. E anarquismo é esquerdismo de direita.
É.
Libera tudo! Me foda-se os
caras. Ancap é muito besta.
Ancap é muito besta.
Enfim, a gente entra nesse tópico
de. Vamos parar de falar de política, né? Vamos achar uma conclusão.
A gente já espantou os nomes suficientes. A gente
já espantou. E aí? Você que é o dono da podcast, vai, você que termina as coisas aí.
Bom, esse foi o fim do primeiro episódio da podcast, de normes e aparentemente negros.
E negros e espectro político, Ibs, otakus.
Espectro político,
Zoomers.
Nomenclatura, muita coisa. E queria lembrar que se você tiver alguma pergunta ou alguma coisa, algum tópico que você queira que a gente faça, lembrando que depressocast@coque.li, TOCK.li, você manda lá o e-mail, eu respondo você. E eu falo que você é gay também.
Tadá! E não busquem briga com a gente, pelo que a gente falou aqui.
Se você buscar briga, você só tá gastando seu tempo e sem.
Exato, porque você
só vai dar risada de você.
Ou é muito 50-50, ou a gente chega numa. Ou a gente tem um papo muito bom como a gente teve aqui, ou a gente vai te zoar e não vai chegar a lugar nenhum, você só vai perder seu tempo.
A não ser que você tenha um argumento bom. Se você tiver um argumento bom, aí
a gente. A não ser que você tenha um argumento bom, eu vou me rebaixar ao meu tom sério, argumentativo, usar minhas propostas filosóficas que eu uso em redação. De vestibulando. Eu sou um cara, mano. Eu sou o deus da redação, cara. Eu sou o deus da redação. Você vai ver, o Enem é esse mês. Boa sorte pra qualquer um que tu vai fazer o Enem esse mês. O Enem é esse mês e eu vou ser o deus da redação. Vai ver lá.
Mil. Nota mil.
Nota mil. William Tedros.
Oh, isso mesmo. Manda teu nome.
Vou mandar mesmo nome, horas. Qual o problema?
Boa, isso aí. E, também lembrando que se você não gosta da gente, palma no seu cu, a gente vai só dar risada de você mesmo.
A gente só vai dar risada de você.
Mas se você tiver uma crítica construtiva sobre como tá o áudio,
aí
sobre
o que você aí a gente acha rebaixa do e ouve.
Aí rebaixa e a gente pensa.
Ou seja, sejam educadas com as pessoas. Se você for mal educado com a gente vai ser mal educado com você. Se você for bem educado com a gente vai ser muito bem educado
agora
com você.
Agora se você mandar na porra do e-mail, KKK, vocês são racistas, vou processar vocês, a gente só vai dar risada.
A gente vai olhar, vai ignorar, cara. Eu tô cagando pra você. É que nem seja gente boa com a gente, que a gente vai ser gente boa com você. O Marcelo, por exemplo. O Marcello. Veio um cara na minha live. Muito gente fina. Esse cara, velho. Ele falou, ele foi educado comigo. Eu fiz uma tonalidade mais mal educada, porque alguns podem pensar que eu sou mal educado quando eu fico meio assim, caralho. Mas é porque eu falo assim com batatinha, eu gosto de me soltar, ficar um pouco mais assim.
A gente conversa assim.
A gente conversa assim, grosseiro, desde sempre. Daí ele falou, você falou num tom meio grosso, qualquer coisa, desculpa se fiz mal. Daí eu me acalmei e falei, pô, não, relaxa. É o meu jeito, falei educadamente. Não tome presunções, seja uma pessoa educada, que eu vou responder de forma educada. Uhum. Assim como o Marcello entrou no nosso grupo do Discord. Isso aí.
Tanto que foi o que a gente disse, foi o que a gente falou sobre tolerância antes, um pouquinho antes. Caralho, mano, a gente age mó grosseira, mas isso não afeta a nossa amizade.
Mas isso não afeta a nossa amizade. Seja feliz, carpe diem, barroco, arcadismo.
Carpe diem, velho.
Tempos fugit, malandro.
Mas é isso. Esse foi o Físico Podcast. Espero que você tenha gostado ou não. Se você não gostou, sinto muito. Se você gostou, bom pra você. E a gente se vê no próximo capítulo. Exatamente capítulo. Não são episódios, são capítulos. No Depresso Cast.
Já quer falar de um tema? Opa.
Já quer o tema?
Vamos pensar no tema. Já quero. Vai. Tô animado. O
tema? Um tema. O que pode ser o tema?
Você quer um?
Você decide!
Eu!
Você! Você mesmo decide!
Caralho. Vamos falar de sexo.
Sexo, nem fudendo. Próximo tema vai ser de. Vamos lá. O que pode ser?
Sexo.
Que tal? Fiz todo esse drama pra porra nenhuma. Que tal escola?
Escola, pode ser.
Aí a gente conta nossos paradigmas e telltales da
escola. Telltales da escola. Os problemas que eu tive com a escola. O
podcast vai ser literalmente só: eu odeio escola, eu tenho que estudar.
Vestibular. Vestibulando os Milike. Eu vou falar uma última vez. Menos B mais menos a raiz de delta sobre 2A.
Olha só, você sabe Bhaskara, pra que você vai usar isso na sua vida?
Além nada!
Do... Exatamente. Tchau, tchau!
Foda-se. Tchau, tchau!